CBN Cultura. Apresentação, Leonardo Cassano.
10:38, a gente está de volta ao vivo aqui com o CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades aqui do estado de São Paulo. Agora vou ter o super prazer de conversar com o dono da Livraria da Vila, Samuel Seibel. A gente vai entender os desafios aí do mercado editorial e das livrarias vividos na pandemia, as perspectivas para 2022, além da expectativa do retorno da Livraria da Vila, que reinaugurou na cidade esta semana no Iguatemi. Samuel, bom dia, tudo jóia?
Bom dia, tudo jóia, tudo certinho.
Tudo bem por aqui também, Samuel. Samuel, antes de mais nada, queria te dar os parabéns pela loja. Estive lá essa semana, está muito bonita. Tem lá um teto azul, uma iluminação toda diferente, bonita. Parabéns, viu?
Obrigado. É um novo visual que a gente vem adotando aí com o escritório de arquitetura. Eu acho que ficou legal. Eu acho que ficou bacana.
Ficou bem bonito mesmo, está lá no primeiro piso do Iguatemi. Agora, Samuel, queria que você comentasse esse retorno aqui da Livraria da Vila para Campinas. Até 2018 ela estava no Galeria Shopping, outro shopping aqui da cidade que eu gosto bastante. Era uma loja super bonita, mas fiquei chateado que não teve teatro lá no Iguatemi. Tinha um auditório, né, um teatro lá na unidade do Galeria que fechou, mas nessa inauguração agora não teve teatro. Está difícil ter aqueles espaços muito grandes de antigamente, né, Samuel?
Eu acho assim, desde o início da minha vida como livreiro, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a pegada filosófica, vamos dizer assim, da Livraria da Vila como ponto de encontro, polo cultural, ele se mantém. O teatro, o espaço de teatro para palestras, shows, talk shows e tal, ele foi ficando mais difícil à medida que os espaços do nosso ponto de vista, né, precisariam ser menores um pouco a superfície da livraria mesmo, né, um pouco do que eram, e principalmente o espaço do teatro, vamos dizer assim, ele é um espaço que você paga por ele, é claro, ele ocupa uma área relativamente grande, e as programações não conseguem ser tão frequentes que justificassem esse custo com essa nova situação de vários anos para cá do país, né, que é desse setor. Então a gente teve que ajustar e adequar em diversas unidades nossas, inclusive, né? Quer dizer, é uma pena de um lado, mas eu acho que a livraria como negócio principal, como a nossa principal preocupação de tocar o barco, né, e foi uma decisão que a gente teve que tomar. Eu lamento, né, você mesmo fica, poxa, assim, que falta, eu também sinto, mas não tem jeito, é inevitável.
O teatro é complicado, é o que a maioria dos donos de teatro sentem, né? Que é um negócio que às vezes funciona mais de quinta a domingo, de sexta a domingo, e durante vários dias fica fechado, a maior parte do dia. Às vezes é uma apresentação às 7 da noite de uma sexta, e de segunda a quinta ficou fechado o tempo todo. É complicado, faz todo sentido o que você fala, mas a gente não deixa de ficar chateado, porque lá no Galeria tinha uma programação muito legal, as pessoas gostavam bastante, mas quem sabe futuramente, né? O mercado vai e vem, né, Samuel? E é legal que vocês vão se adequando a isso, e agora culminando com esse retorno aqui à cidade, e pelo que eu fiquei sabendo, muita gente ficava te incomodando aí, quando vocês iam voltar para Campinas, até que voltaram, né, Samuel?
Eu acho que a gente... Campinas é uma cidade de fundamental importância para a gente, né, quer dizer, para a Livraria da Vila e para todos os ambientes, né, quer dizer, culturais, econômicos, né, uma cidade muito importante. Eu gosto muito da cidade, a nossa ida para a galeria foi com muito prazer quando a gente foi. O fechamento, né, quer dizer, acabou sendo inevitável também naquele momento, achamos que seria... sempre pensando, né, quer dizer, você tem que fazer um equilíbrio entre um desejo, uma vontade muito grande, né, e dar uma sequência a uma decisão, versus, né, a sua continuidade com os pés no chão. Foi o que aconteceu naquele momento, né? Quer dizer, no segundo que nós fechamos, eu falei, poxa, quando é que será que a gente consegue voltar? E aí, quando essa oportunidade surgiu com o mesmo empreendedor, né, com o Grupo Iguatemi, no Shopping Iguatemi, vimos com um prazer enorme atuação, né? Quer dizer, com uma, parece assim aquela coisa, né? Do bom filho a casa torna, né? Quer dizer, então retornamos aí com muita satisfação e julgamos, né? Quer dizer, como uma decisão de, eu acho que foi muito importante para a gente nesse momento a volta numa cidade como Campinas, numa loja, num empreendimento daquele. Eu acho que foi bastante simbólico para nós, né? Foi muito legal.
Está conversando com Samuel Seibel, dono da Livraria da Vila, que está de volta aqui a Campinas, inaugurou essa semana aqui no Iguatemi, uma unidade com mais de 500 metros quadrados, uma loja que está muito bonita, já a gente vai comentar um pouco mais sobre ela. Agora, Samuel, a gente viu nos últimos anos, né, uma série de fechamentos de livrarias, né, de várias marcas, né, de várias empresas, né, e aí não sei se você concorda comigo, mas aqui em Campinas, por exemplo, quando fecha uma livraria parece que acontece um luto quase, né, porque temos um shopping com 300 lojas e tal, aí lojas abrem, fecham, a gente fica chateado pela perda de empregos, aquela coisa toda, mas assim, vai passando e ninguém se movimenta, ninguém comenta muito, né? Fechou, vamos ver e tal, mas quando fecha uma livraria, por exemplo, né? Desde janeiro o Iguatemi estava sem livraria, né? Ficou 11 meses sem livraria. Quando fechou a Livraria Cultura, que estava lá fazia muitos anos, desde 2008, foi um luto. Foi uma das matérias mais vistas no site, mais de 1.000 compartilhamentos, pessoas comentando sobre como os momentos que viveram lá e tal. Quando fecha uma livraria, parece que fecha uma parte de nós também. Você concorda com isso, Samuel?
Eu concordo totalmente, Leonardo. Eu acho que a livraria, vamos dizer, é um varejo, é um negócio, é um produto, mas extrapola em muito essa simples definição, né? Quer dizer, eu acho que a livraria numa cidade menor, maior, não importa o tamanho, né? Quer dizer, ela faz a cara da cidade, né? Quer dizer, o livro é uma, a relação do livro com o leitor, com o cliente, né? Quer dizer, eu acho assim, né? Quer dizer, de uma importância que eu acho nós brasileiros talvez ainda nem conseguimos dimensionar tanto. Eu acho que as pessoas falam um livro, que legal, bacana, a importância da leitura, mas o livro, assim, eu acho que o livro está totalmente ligado à educação, por exemplo, né? Que eu acho que é talvez a maior mazela do país hoje, né? Quer dizer, uma boa educação, ela tem tudo a ver com a diminuição das desigualdades, né? O aumento das oportunidades, né? Tudo passa pelo livro, né? Quer dizer, o livro, inclusive na própria pandemia, se mostrou muito resiliente, muito presente, né? Quer dizer, junto com, vamos assim, com cinema, com teatro, né? Que são duas coisas que eu adoro também. O livro é um companheiro, né? Quer dizer, ele aborda absolutamente qualquer assunto, todo e qualquer assunto da humanidade. Ele está presente, ele te acompanha por vários dias, né? Diferente, né, dessas outras artes que eu citei, né, que são muito importantes também, mas você passa lá uma, duas, três horas e acabou, o livro te acompanha por um tempo e tal. E a presença na livraria, só abordando um pouco o que você falou, é um programa, né? Quer dizer, não é, a pessoa vai, ela vê as novidades, ela entrega tantas coisas novas que aparecem todos os dias, né? Tem interlocução com a equipe de vendas, uma troca de ideias, né? Então, eu também considero o fechamento, né? A interrupção de um negócio desses como um luto. Eu acho que você colocou de uma forma muito forte, mas é verdadeira, né? Quer dizer, assim, eu acho que é uma perda, né? Deveríamos ter muito mais livrarias espalhadas por esse país, né? Eu acho que teríamos uma nação diferente, melhor, né? E é isso que temos, né? Quer dizer, a gente procura de uma forma muito, mas muito, muito modesta, né? Quer fazer, eu acho que está presente onde é possível, né? Tem todos os limitadores óbvios, né? Mas eu acho que é isso. Uma cidade, eu acho que tem livraria, uma cidade que vai perdendo um pouco a cor, né? Um pouco o charme, né? Um pouco, acho que Não é só para quem gosta de livro, não, né? Você vê pessoas que, todos os dias, nós estamos em contato com pessoas que timidamente entram, né, no, naquele ambiente, e tem que ser um ambiente desmistificado, né? Não pode ser uma livraria, não é nada disso. Acho que tem que ser. Adoro quando eu vou muito para a loja, eu atendo e vejo que é um cliente de uma primeira leitura, por exemplo, né? Porque é isso, né? Quer dizer, eu acho que formar leitores, criar o hábito da leitura nas crianças, né? Nos jovens, nos adultos, né? Eu acho que a gente está contribuindo para um desenvolvimento das pessoas, né? Como ser humano e, consequentemente, do país.
Não, com certeza. Belas palavras, Samuel. 10h49, a gente está conversando com Samuel Seibel, dono da Livraria da Vila, que está de volta aqui a Campinas. E como você falou, né, Samuel, não é que a gente quer romantizar um negócio que visa o lucro, como qualquer empresa, mas é diferente, né? Quando você lida com cultura, formação de leitores, isso vai até de encontro com uma pergunta que a gente recebeu aqui no WhatsApp da CBN em Campinas, que, aliás, vou incentivar todo mundo a continuar mandando mensagens, ó, no 19991869070. A Tamires mandou uma mensagem falando assim, ó, já visitei a livraria, realmente o espaço está lindo, a área Kids está um encanto. A área Kids, na área infantil, sempre foi muito importante para a Livraria da Vila, e cada vez mais está mais bonita, mais legal, né? E é um espaço muito importante, muito legal quando você vê as crianças lá folheando os livros com todo cuidado, quando as mães vão ensinando as crianças como segurar um livro, como, né, não machucar o livro, que é um bem mesmo que a gente tem que ter aquele cuidado todo. É muito legal essa parte infantil, porque é o leitor do futuro, né, Samuel?
Exatamente, né? Quer dizer, a nossa única preocupação, vamos dizer, no caso da forma de manusear os livros pelas crianças, é isso, assim, tentar não amassar, tentar não rasgar, vamos dizer assim, é muito mais pelo valor, porque para a gente não ter o prejuízo do livro, do que como o livro deve ser tratado. Claro, eu acho que você tem que cuidar para preservar o livro, mas eu sou favorável, por exemplo, que as crianças e adultos possam manusear como acharem que devem, criar uma orelhinha na página para marcar que página que ela está lendo, pegar uma caneta e desenhar em cima, como eu tenho 6 netos, então não sei como funciona, ou adulto que sublinha uma linha como inspiração para recordar depois. Eu acho que, de novo, assim como a livraria, ela não pode ser, ela tem que ser desmistificada, o livro é a mesma coisa, né? Quer dizer, não é um objeto sagrado, e tem que ser visto como uma peça importante na nossa vida, está lá, você coloca no sofá, na mesinha de cabeceira, na prateleira, no chão, né? Ele está presente, você pode acessar a hora que você quiser, mas ele tem que ser algo muito amigável, né? Quer dizer, isso desde muito pequeno. Nós, por exemplo, nós sempre evitamos assim, nunca tivemos televisão dentro da livraria, né? Quer dizer, passando, não vou nem falar de passando programas de televisão, mesmo filminhos e tal, né? Como virou tão comum em muitos ambientes de varejo, né? Porque o livro é que tem que ser o objeto principal, né? E aí eu estou me referindo não só a adultos, mas principalmente às crianças. Você põe um livro, 2, 3, 5 livros em torno de uma criança, os olhos brilham. Se você contar uma história, mais ainda. Todos somos pais, avós, tios, né? De crianças pequenininhas, crianças maiores e tal, né? Quer dizer, então, o incentivo à leitura, daí essa importância que a gente dá a esse público nas lojas, ele tem que partir de nós educadores, né? Nós pais, etc., né? Não só da escola, dos professores, né? Que hoje tem uma super atribuição aos professores, né? Como se fossem eles os principais educadores dos nossos filhos. É impossível, né? Então, na escola, eles vão aprender a gostar de ler, mas é em casa que isso vai se consolidar. Então, sim, eu acho que foi bem observado, Leonardo, assim, a importância que a gente dá a essa literatura infantil. infantil, infanto-juvenil, tem essa missão, sim, de fazer essas crianças, futuros leitores, apreciarem a leitura, né? Quer dizer, e olha que hoje, né, a gente vem falando de muitos anos anteriores, hoje a concorrência multiplicou, né? Então, eu acho que a responsabilidade aumenta junto, né? A importância de não permitir que essas crianças se desinteressem pelo livro, né?
Com certeza, 10h53, o papo tá uma delícia, eu quero ficar muito mais, eu quero ficar umas 4 horas e meia conversando de livros aqui com o Samuel, mas a gente tem mais 5 minutos aqui, eu vou aproveitar para fazer as últimas perguntas, mas tem muita gente mandando mensagem aqui, eu vou fazer mais uma, que estão, nem vamos fazer perguntas aqui, só vou jogar pros nossos ouvintes que têm perguntas tão legais quanto as minhas, nem vamos pensar em pergunta aqui, porque as perguntas do pessoal são muito boas. Ó, por exemplo, a Amanda falando que tá adorando a entrevista aqui no CBN Cultura com o Samuel, que ela adora ir em livrarias, mas ela diz o seguinte: como competir com o e-commerce, né? Com o comércio virtual, com as lojas virtuais, né? Eles estão sempre com preços mais atraentes do que nas lojas físicas. Às vezes eu compro porque eu fico com dó do vendedor. Essa é a Amanda, que fez uma pergunta e uma colocação. Como você vê isso, Samuel?
Olha, então, Amanda, eu não tenho nenhum constrangimento, nenhum problema de que você continue, entre aspas, brincando, um dó do vendedor ou da livraria física, sem dúvida que é fundamental que as livrarias continuem, né? Quer dizer, não dá para... Ah, que legal, bacana ter a livraria e não prestigiar a livraria. Nós também temos o nosso site, né? Funciona, o e-commerce é uma realidade, né? Eu acho que a questão do preço, só uma coisa importante de frisar, mas é o mesmo assunto, o livro, se você parar para pensar, é um produto com toda essa alcance, essa grandeza, vamos dizer assim, que tem, barato. A gente está falando de um produto infantil, às vezes, né, 20, 30, 40, livro adulto, 50, 60 reais. Você tem livros de 500, 600 páginas, 70 reais, né? Se você comparar com quase absolutamente qualquer coisa, né? Eu não estou entrando no mérito, né, de comparar com prato de arroz e feijão para alguém que tem uma necessidade mais básica, é óbvio. Mas ainda assim, né, se você falar, puxa, vamos ler 2 livros por ano, 3 livros por ano, a gente está falando de alguma coisa que é muito barata, né? Você tem a coisa do desconto, existe, você tem nas lojas, você tem nos sites, mais de uma forma mais pesada, mas essa diferença do desconto, somente se você diluir ao longo de um tempo, ela nem é tão significativa. Você não está falando de comprar um automóvel, um apartamento, fazer uma viagem, né? Que às vezes a diferença de valor é grande. Eu sei que ninguém quer pagar a mais, que pode pagar menos. Se você pegar os e-commerce mais específico, né? Quer dizer, que não tem a estrutura e o custo de sustentar uma livraria ou uma rede de livrarias, né? Aí fica, realmente vai ficando mais difícil, né? Quer dizer, pô, só tem esse negócio, né? Não tem os IPTUs da vida, o salário de funcionário, o aluguel, né? Quer dizer, toda estrutura, uma programação, tudo mais. Então, é isso que faz parte a essência de uma livraria, né? Toda essa experiência, todo esse contato com as pessoas, né? O que eu acho é que durante a pandemia, então isso aconteceu de uma forma mais forte, isso aí também, a gente passa a comprar almoço pelo virtual, passa a comprar produtos, tênis de corrida e tudo extrapolou, né? Agora, à medida que as lojas, né, que a situação no país, com a vacinação, com tudo isso, está como está hoje, né, você percebe claramente como esse desequilíbrio que aconteceu, inclusive, de uma venda maior pela internet, como já alterou novamente, né, quer dizer, como as lojas físicas ainda têm uma participação e uma importância muito grande. Então, eu acho que, e aí tentando finalizar, talvez até já acabou, Eu acho que esse equilíbrio de modos de compra, né, quer dizer, eu acho que uma coisa, elas não são absolutamente excludentes ou tal, eu acho que vai continuar e vai passar a ser uma preferência ou uma real importância daquele tipo de negócio, né? Sair, encontrar e perceber o trabalho que está sendo feito pelo livreiro, né? Quer dizer, a importância de achar que deve sobreviver, né, esse negócio. Você mesmo citou lá atrás, né, lojas fechando, grandes empresas, grandes redes praticamente deixando de existir, né? Muito até em função, às vezes, do desconto, que não era permitido o possível fazer, né? Então, nós vamos tentar, eu acho que todo mundo, né, consumidor e empresário, nós vamos ter que buscar qual é o equilíbrio que desejamos para o negócio, do ponto de vista pessoal, de prazer de realizar uma compra, né, com a importância que vai dar, em última análise, ao quanto está pagando, né, para perceber essa diferença no final. Não sei se eu consegui.
Não, foi ótimo, deu, deu assim, porque uma coisa é ter um galpão lá com um monte de livros, a outra é trazer a experiência do pessoal, né, do contato com o livreiro e tudo mais. E outra coisa, né, em nenhuma compra pela internet a gente vai conseguir comprar um livro e já sair para comer uma empanada da Paola Carosello, que é o que vai acontecer também na livraria do Quiri Guatemi, onde tem uma unidade do Laguapo, empanadas artesanais da Paola Carosello, né, Samuel?
Exatamente. Ótimo, dois ótimos programas.
Ô Samuel, adorei falar com você. Como eu falei, tinha muitas outras perguntas para fazer. Quando o papo é bom, ele vai longe, né? Queria te dar os parabéns. Queria te dar os parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve há tantos anos, né? Pelo incentivo à leitura, pelas lojas tão caprichadas, pela arquitetura tão bonita, pelo dar boa sorte, desejar boa sorte aí para esse retorno aqui da cidade, que seja um retorno aí, né, longínquo, né? Que a gente possa ver a Livraria da Vila cada vez mais forte e presente aqui na cidade. O espaço aqui da CBN sempre aberto. Muito obrigado pelo papo, foi um prazer, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço e aguardo e todo mundo lá na loja com boas dicas e boas leituras.